Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Começamos mais uma Morning Call hoje. Eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias. E senta aí, vai deixando o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, que hoje a gente vai olhar para o que deve mexer com seus investimentos. Começamos com a Petrobras recebendo o pedido do governo para antecipação dos seus dividendos. Será que vai rolar? Também tem divulgação de IPCA 15 de julho. Agora, às 9 horas, a gente vai olhar esse número juntos. E, claro, a nossa agenda de balanços cheia aqui no Brasil e no exterior. Vamos ver como esses números vão ficar e como eles devem mexer com o mercado hoje. Aproveita, deixa o seu like aí, comenta. Nossa vinheta vai rodar e essa é mais uma Morning Call. Bom dia, pessoal. Vamos olhar como o mercado fechou ontem para a gente ter uma noção de hoje, né? Como vai ficar esse clima aqui no Brasil. Ibovespa encerrou o dia nos 100 mil pontos, conseguiu ultrapassar essa marca, novamente recuperando aí os 100 mil pontos, em alta de 1,36% aos 100.269 pontos. O dólar teve uma queda forte, né, de 2,35% e fechou negociado a R$ 5,36. Já o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, ficou praticamente na estabilidade, caiu 0,01%, encerrou o dia aos 2.793 pontos. Aproveita e responde a enquete aqui. A Petrobras deve antecipar os pagamentos dos dividendos conforme a União solicitou? Lembrando que a gente vai ver o resultado agora no final da live. Bom, vamos começar já olhando para fora, ver como estão os climas dos mercados lá fora. Os índices futuros de Nova York estão recuando um pouco hoje após o Walmart cortar as previsões de lucro trimestral e anual, fazendo com que as ações de varejo principalmente caíssem bastante no aftermarket após o fechamento do mercado, né? Isso com certeza deve ditar o clima para os mercados hoje. A gente já está vendo fazer preço e aqui a gente dá uma olhada nessa matéria do Valor Econômico, que diz: Walmart reduz projeções para segundo trimestre e ano fiscal. A ação cai quase 10%. É uma queda bem forte e a gente vê que muito dos motivos para essa queda é relacionado à economia norte-americana e, consequentemente, à economia mundial, né? A varejista diz que a inflação está prejudicando o consumo norte-americano lá nos Estados Unidos. Então, as pessoas estão gastando mais com itens de necessidade, como alimentos, itens essenciais, e menos itens de consumo, de lazer, como roupas, eletrônicos, aquilo que traz mais receita para a varejista norte-americana, que é gigante, né? Então, uma empresa dessa falar, trazer essa previsão de queda, com certeza mexe muito com o mercado norte-americano e é um setor forte para a Bolsa, né? Em qualquer lugar do mundo, acho que varejo mexe muito com os negócios, faz preço, então a gente fica de olho nisso hoje. Segundo o Walmart, a receita operacional, excluindo as unidades vendidas, deve cair entre 10% e 12% no ano fiscal, que termina lá em janeiro de 2023. A empresa ressaltou que as mudanças se devem a um mix mais pesado de alimentos e combustíveis e está afetando negativamente a sua margem bruta. A estimativa é que os lucros ajustados por ação para esse segundo trimestre e para o ano fiscal devem cair de 8% a 9% e de 11% a 13%, respectivamente. É uma notícia para a gente ficar de olho hoje. A gente já sabe que está fazendo preço e vai mexer com os mercados após a abertura do pregão. Olhando agora lá para a Europa, as bolsas estão operando sem um sinal definido, estão com cautela, esperando a divulgação lá da taxa de juros norte-americana do Federal Reserve, que inclusive iniciou sua reunião hoje. A reunião é mais ou menos no estilo que acontece aqui no Brasil com o Copom, é iniciada hoje, Eles se reúnem hoje, mas a decisão sai só amanhã. Lembrando que as instituições financeiras já estão projetando uma alta de 0,75 ponto percentual para a decisão de amanhã, da mesma maneira que ocorreu na última reunião lá em junho. E essa taxa de juros dos Estados Unidos, lembrando que ela é um pouco diferente da nossa, ela é intervalada, ela ficaria entre 2,25% e 2,5%. A gente já vem da semana passada de um aperto monetário lá na Europa, o Banco Central Europeu elevou as taxas de juros e a gente vê isso agora nos Estados Unidos com o objetivo de conter essa escalada da inflação que é observada no mundo inteiro. Também nos Estados Unidos, a gente teve balanço de Coca-Cola, McDonald's e General Motors antes do início do pregão e após o fechamento do mercado tem Google e Microsoft. A Alphabet, né, que é a empresa que vai divulgar os números, é a controladora do Google. Lembrando que essas são algumas das maiores empresas do mundo de tecnologia e setor de tecnologia pesa muito na bolsa norte-americana. Então, se os resultados vierem de acordo com a expectativa do mercado ou melhores, a gente já sabe que o clima amanhã para as bolsas norte-americanas provavelmente, né, será bom porque a gente nunca sabe como o mercado reage, mas a gente espera que o clima seja positivo caso esses números venham de acordo. Agora, se vierem abaixo, provavelmente o clima deve cair, que nem a gente viu com essas projeções do Walmart. No setor de commodities, a gente vê o petróleo subindo mais de 1% hoje, que nem ontem, e a gente fica de olho nisso. Lá para as ações da Petrobras, com certeza deve impactar, fazer preço hoje, assim como o minério de ferro, que também está subindo e pode impactar a Vale aqui no Brasil. Muitas dessas subidas das commodities devem-se a crescentes preocupações sobre o aperto no fornecimento russo de gás natural para a Europa, que acabou gerando uma preocupação nos mercados, fez bastante preço na semana passada. Lembrando que a gente já vem de uma decisão de aperto monetário, de alta de juros lá na Europa, e tudo isso acaba impactando aqui nas cotações. E Bovespa Futuro, agora a gente vê. Só um segundo, problemas do ao vivo. E Bovespa Futuro está em alta 0,4%, 0,04%, perdão, aos 101 mil pontos. Então, a projeção para hoje, a expectativa é de alta. E agora eu vou chamar o Greg para me ajudar no setor corporativo. Bom dia, Greg, seja muito bem-vindo.
Olá, Bia, bom dia a todos os investidores aqui que nos assistem na manhã dessa terça-feira, sejam todos muito bem-vindos também. Eu quero reforçar aqui, inclusive, pessoal, a pergunta da nossa enquete, né? O pessoal já está deixando os comentários aqui, eu vou ler cada um deles aqui, muito obrigado, né? A Petrobras deve ou não deve antecipar os dividendos para atender esse pedido do governo? Tá apertada a votação aqui, em 47% até o momento dizem que sim, 53% dizem que não. Vão deixando o voto e também o comentário, tá? A gente já volta a falar sobre isso. Eu quero só trazer para vocês qual que é o contexto em que esse noticiário envolvendo a Petrobras está inserido. E olha, não é só a Petrobras, viu, galera? São outras empresas estatais também que receberam essa solicitação de antecipação dos dividendos. A matéria está aqui no nosso site. Eu já havia pontuado isso ontem na nossa live das 19 horas, mas o assunto invadiu também o noticiário dessa terça-feira. Está aqui na tela. O governo pediu para Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES a antecipação do pagamento de dividendos para ajudar a bancar os auxílios que foram criados ou expandidos ali no contexto da PEC Kamikaze, né? Que passou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, aumentou também o Vale Gás de 53 para 120 e criou dois novos benefícios, ambos durando até o final deste ano, que é um auxílio para motoristas de caminhão de R$ 1.000 por mês e um auxílio para motoristas de táxi de R$ 200 por mês, tá? Assim, o governo quer usar essas receitas que são extraordinárias para bancar esses gastos excepcionais estabelecidos na PEC, né? Justamente é bom lembrar também que a PEC, ela dribla ali a lei de responsabilidade fiscal, porque esses gastos não são permanentes, eles duram até o final do ano e acontecem às vésperas das eleições. ela também dribla a legislação eleitoral, porque por meio da decretação do estado de emergência, o governo pôde criar esses novos benefícios, a legislação eleitoral proíbe isso, tá? E o mercado ficou preocupado com a possibilidade desses benefícios passarem de um ano para o outro, porque embora a PEC estabeleça só a criação disso até o dia 31 de dezembro, fica aquele climão que a gente já sabe, né? Com políticos prometendo auxílio de R$600, prometendo a continuidade de parte desses benefícios. Não se sabe exatamente como o segundo governo Bolsonaro agiria em relação a isso, mas já se sabe, por exemplo, que o Lula manteria um auxílio de R$600. Ele já declarou isso. A candidata da terceira via, Simone Tebet, também disse que é favorável a um Auxílio Brasil de R$600, e isso representaria um impacto fiscal no ano que vem de pelo menos mais R$50 bilhões, tá? O que pode sim prejudicar a nossa trajetória fiscal. Isso deixa o mercado atento. O governo está pensando aqui no agora e está falando que quer saber, vamos pegar a grana das empresas estatais para bancar esses benefícios. Já tem R$26 bilhões que saíram da privatização da Eletrobras, mas R$18 bilhões de lucros referentes aos anos de 2020 e 2021 pagos pelo BNDES à União. Não sabe exatamente quanto desse dinheiro vai ser usado, e agora o governo busca também os dividendos das empresas estatais, tá? Isso está no foco dos investidores. O Banco do Brasil foi a única empresa que respondeu taxativamente ao governo, dizendo que não vai pagar mais dividendos. A Petrobras, no entanto, investidores, continua no foco, continua nesse debate, tá? A matéria detalhando isso está aqui no nosso site também, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A Petrobras confirmou não que vai pagar esses dividendos de maneira antecipada, mas que recebeu o pedido do governo, tá? Não estava na previsão deles, mas veja só. Nessa semana tem divulgação de balanço da Petrobras, certo? E aí eles estão aquecendo com a possibilidade de deliberar sobre essa possível liberação de dividendos excepcional. Está aqui na matéria do valor também. O Conselho de Administração pode deliberar sobre eventual distribuição do provento na quinta-feira, quando serão divulgados os resultados da Petrobras no segundo trimestre, logo depois do fechamento do pregão da B3, tá? Isso fica no radar dos investidores e por isso eu quero saber a opinião de vocês aqui, tá? Inclusive a galera tá deixando os votos aqui e os comentários. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Peraí, eu tinha visto alguns comentários. O Lierte falou aqui, ó, chamam o dividendo da Petrobras de roubo contra a nação. Agora pedem, por favor, para pagar adiantado. Eu não diria melhor, Lierte, bom comentário, né? O Douglas está deixando falar o comentário dele aqui, dizendo, acho engraçado o governo pedir antecipação dos dividendos. Semanas atrás estavam dizendo que esses valores eram irresponsabilidade, que eram exagero. E pontua o Cristiano que as estatais poderiam sim antecipar alguns dividendos, mas que ele fica pensando. Depois vem o neoliberalista do Guedes querer vender as empresas brasileiras que dão lucro. Que lógica é essa? Obrigado também ao Cristiano, ao Douglas, ao Lierte, que deixaram as suas opiniões aqui. Obrigado, gente, pela participação de vocês. E vão, claro, votando aqui também, tá? Agora, hein, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa. A gente confere como que ficou essa votação. Mais um destaque do mundo corporativo que eu queria trazer para vocês hoje é passem a lupinha em CCR, porque a empresa informou que concluiu a venda de toda a sua participação acionária que estava na Total Airport Service. Corresponde a 70% do capital adquirido lá em 2015, tá? Quem que está comprando isso aqui? A AGI-CFI, que é AGI, CFI Acquisition Corp, controlada pela Alliance Ground International, tá? O valor já foi anunciado anteriormente, valor base de 143,5 milhões de dólares, tá? É doleta na cabeça. Investidores, também vale ficar prestando atenção nos balanços, além dos balanços lá de fora, como a Bia pontuou, que já estão fazendo preço, essa história do Walmart derrubando as bolsas americanas, pode fazer preço aqui no Brasil também. Fica uma ansiedade com a divulgação de balanços hoje de empresas brasileiras de capital aberto. Depois do fechamento do pregão, nós teremos os números do Carrefour, teremos os números da Vivo e também os números da Neoenergia, tá? E para fechar aqui esse pacote que está misturando um pouco de política com um pouco de economia, trago destaque também dessa carta aqui, ó, assinada por empresários e por banqueiros, uma nova carta em defesa da democracia, tá? Leio para vocês a matéria que está aqui no Estadão. Um variado grupo de empresários aderiu a uma carta em tom duro em defesa da democracia e do sistema eleitoral que tem sido alvo, né, de ataques peremptórios por parte do presidente da República, que tem, inclusive, anunciado uma suposta falta de segurança, de confiabilidade nas urnas, sem, no entanto, apresentar provas, né? Também a gente destaca que as urnas são usadas no processo eleitoral brasileiro desde 1996 e nunca houve nenhuma comprovação de fraude, tá? Essa carta foi gestada na Sanfran, aqui de São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. É um manifesto que circula desde a semana passada e está ganhando assinaturas de peso, inclusive no mundo empresarial e no mundo financeiro. Algumas das pessoas que já assinaram a carta são Roberto Setúbal e o Cândido Bracher, que são do Itaú. Também representantes da indústria, como Walter Schalka, que é da Suzano, e de empresas de bens de consumo, como Pedro Passos e o Guilherme Leal, ambos da Natura, tá? A ideia dos organizadores é apresentar a prévia de assinaturas do texto desta terça-feira. Também já aderiram Eduardo Vassimon, do Grupo Votorantim, Horácio Laffer, da Klabin, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso, José Roberto Mendonça de Barros, economista, e João Moreira Salles, empresário, cineasta e um dos herdeiros do Itaú, né? Então, nomes importantes do PIB brasileiro estão fazendo assinando essa carta que critica, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, mas critica o que eles chamam de, abre aspas, desvarios autoritários, fecha aspas. É isso, as eleições vão fazendo a pauta, vão fazendo diferença daqui por diante também, beleza? E mais um dado para a gente aí sim encerrar, pessoal. Houve a divulgação agora há pouco, às 9 horas da manhã, do IPCA 15 do mês de julho, tá? É uma prévia da inflação, ele usa a mesma metodologia, a mesma POF, né? A mesma cesta, né? POF é termo de gente que é técnica, né? POF é a pesquisa orçamentária, né? Que eles montam os itens que estão naquela cesta de produtos que são averiguados mensalmente pelos pesquisadores do IBGE. A partir desses números é que eles calculam os índices de inflação. O IPCA tem a mesma metodologia do IPCA, o IPCA 15 tem a mesma metodologia do IPCA convencional, só que muda a periodicidade, tá? Ele pega do meio de um mês ao meio do outro mês, e esse é o IPCA 15. Ele foi divulgado agora. Esse IPCA 15 é muito importante porque o mercado já espera uma forte desaceleração nessa leitura, de olho especialmente na desoneração que nós vimos nas últimas semanas, que envolve combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, né? Lembra que o governo limitou a cobrança do ICMS a 18% para esses serviços que passaram a ser considerados essenciais? Pois é, isso faz diferença, aparece na inflação e ajuda a explicar, inclusive, investidores, por que as projeções de IPCA para esse ano estão se reduzindo, como nós vimos ontem de manhã e também à noite na divulgação do Boletim Focus, né? O mercado agora acredita que a inflação vai terminar 2022 ao redor ali dos 7%. O mercado esperava uma desaceleração? Esperava de 0,17%, uma alta ainda, mas uma desaceleração em relação ao mês anterior. O consenso Refinitiv era de uma alta de 0,17% e na comparação anual 11,41%. Agora eu trago aqui para a tela, vamos dar uma olhada? 0,13, hein? Menor do que o mercado esperava e a menor variação mensal desde 2020, que a gente não viu o IPCA 15 tão baixo assim, tá? Vamos para os números, então? Desacelerou de 0,69 em junho para 0,13 em julho. Menor variação desde junho de 2020. No ano, o acumulado, né, 2022, é de 5,79%. Quando a gente pega os 12 últimos meses, a alta é de 11,39%. Também uma desaceleração em relação ao acumulado de 12 meses até junho, que estava em 12,04%. No mesmo mês do ano passado, o IPCA 15 avançou 0,72%. O IBGE pontua que houve variações positivas em 6 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados. O maior impacto individual veio do leite longa-vida, que disparou 22,27%. Puxou para cima, portanto, o grupo de alimentação e bebidas, que tem um peso, né? Essa alta do leite longa-vida botou 0,25 ponto percentual no índice, só que outros tiveram retração, por isso que ele ficou abaixo desse 0,25, certo? Do lado das quedas, óbvio, grupos de transportes e habitação, né? No final de junho, foi sancionada a Lei Complementar 194 de 2022, que reduziu as alíquotas do ICMS sobre combustíveis. Estou lendo o texto do IBGE aqui, energia e comunicações. A lei foi posteriormente incorporada no âmbito das legislações estaduais, portanto, contribuindo para o recuo de preços observados nesse mês. A gasolina caiu 5% em Goiânia, e nessa mesma região... Goiânia não, outra coisa aqui, né? A redução da gasolina na pesquisa geral ficou em 5%, o etanol caiu 8,16%. Na parte da energia, também pontuou o IBGE, houve redução do ICMS em várias regiões. Em Goiânia, o ICMS, por exemplo, caiu de 29% para 17%, o que levou o resultado da energia elétrica a uma queda de 12,02%. Também houve recuo nas variações mensais de energia em Curitiba e em Porto Alegre, superiores a 10%. Temos uma boa notícia em relação à inflação hoje, isso pode acabar ajudando o mercado. Se isso vai ser devolvido no ano que vem ou não, vira uma outra discussão. Por hora, a notícia é boa, beleza? Vamos continuar prestando atenção nisso, investidores. E agora eu trago mais alguns números aqui. Os juros futuros estão recuando depois desse IPCA, um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando. E o dólar, nesse momento, Bia, está praticamente instável. Uma levíssima alta de 0,04, R$ 5,37 o Ibovespa futuro nesse momento. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ibovespa, um segundinho. Ibovespa futuro testando alta, né? Alta discreta. Abriu numa alta de 0,02, mas esse clima de Nova York trazido pela divulgação do Walmart diminuindo seu guidance está fazendo preço na manhã desta terça-feira, Beatriz.
Vamos ficar de olho. Quem sabe, né? O dia é longo, gente, está só começando. Bom, continuamos por aqui, lá no suno.com.br/notícias e vamos olhar a enquete. Hoje eu lembrei.
Ah, hoje ela tá, isso aí, a enquete tá esperta. Bom, a gente perguntou para a nossa audiência sobre a Petrobras e essa possível antecipação de dividendos, né? Ela deve atender ao pedido do governo federal e pagar antecipadamente os seus dividendos? 54% dizem que não, a maioria fala que não, mas 46% diz que sim, que ela deve antecipar os dividendos. Obrigado a todos que votaram, que participaram aqui da nossa enquete. Tem mais uma hoje na nossa live das 19 horas. Quer fazer o fechamento, Bia?
Vamos lá. Pessoal, muito obrigada. Desejo um ótimo dia a todos. Ótimos negócios. Obrigada por nos acompanharem aqui. Fiquem de olho no suno.com.br/notícias, que a cobertura lá é o dia inteiro, nas nossas redes sociais também. E vocês encontram o Greg aqui de novo às 7 horas da noite.
Ou a qualquer momento em que um breaking news se fizer necessário. Bom dia, investidores.
Bom dia, pessoal.